Experimentado PS, esta sugestão como é que a interpreta?
Senhor Deputado, eu não interpreto porque eu não estive nessa reunião. Agora posso lhe dizer o seguinte, se quiser conjugar isso com uma mensagem transmitida ao Senhor Ministro, a Presidente da Comissão Executiva da TAP, ali não diz desta maneira, diz a TAP quer ir, pode? Então, se conjugar as duas coisas, retirará que não houve uma ordem, porque senão ela não transmite que quer ir. Transmitiria que vou cumprir, eu vou. Não, ela diz, a mensagem diz, lá está, Dr. Frederico não tem a mensagem da CEO, não é? Mas transmite que quer ir. Se tivesse recebido uma ordem, teria dito, Senhor Ministro, vou cumprir, eu vou. Mas eu, Senhor Deputado, é só pelos factos que estão em cima da mesa, porque eu não estive nessa reunião.
Muito obrigado. A piada quase se faz sozinha, se fizermos esta ligação. Há uma reunião, o Sr. Ministro sugere que ela vá, e ela no dia seguinte diz que está disponível para ir, o assessor pergunta se ela pode ir, e o Sr. Ministro responde que pode. É isto que chama uma ideia dela, a sugestão foi dela, ela descobriu sozinha que havia uma reunião secreta. Como é que isto pode ter acontecido? Explica-me.
Ao Sr. Deputado, eu estou a procurar a mensagem que contenha essa... que aliás julgo que é pública. Ah, por acaso até está aqui. A TAP quer participar na reunião da manhã com o grupo parlamentar do PS. Pode ser? Esta é a mensagem. A TAP quer participar. Pode ser? E isto nada tem a ver, julgo eu, com o facto de lhe ter sido dado conhecimento que essa reunião com o grupo parlamentar ia ocorrer. Mas, mais uma vez, Sr. Deputado, eu não estive nessa reunião. Tenho esta mensagem, para a qual olho, como o Sr. Deputado se calhar também tem, em que há uma manifestação de vontade de ir. Não há uma manifestação de vontade de... Já que o Sr. Ministro me mandou ir, olhe, eu então vou. Não é isso que está aqui escrito. Mas, de todo modo, não me pergunte sobre o que aconteceu nessa reunião, Sr. Deputado, que eu não estive. Eu tenho esta mensagem e tenho a mensagem de como essa reunião foi marcada. É o que eu tenho.
Essa mensagem é posterior à reunião do Sr. Ministro com a CEO.
Sr. Deputado, eu tenho a mensagem do dia 13/1, Dr. Frederico, em que a CEO da TAP pediu para vir cá para falar connosco sobre a audição de quarta-feira. Pronto. Tenho essa mensagem, que é como essa reunião de portanto, dia 13 foi uma sexta-feira, 15, 16, 17. Como essa reunião foi marcada. E tenho uma mensagem posterior do Dr. Frederico Pinheiro para o Dr. João Galamba a dizer então que a CEO quer participar na reunião do grupo parlamentar do Partido Socialista. São as mensagens que tenho aqui e posso deixar. Não tive nem numa nem noutra reunião, Sr. Deputado.
Está mais do que explicado. Sr. Doutor, eu queria voltar atrás aqui a uma questão que para nós também é importante, que é perceber como é que no Ministério foi feito o recurso outras entidades, no sentido de resgatar, pelo que bem percebemos, o computador. Ou seja, você já disse que eu tinha instruções genéricas sobre como proceder. Explica-nos melhor o que é que se quer dizer.
Senhor Deputado, não vou entrar em pormenores, pelas razões que já adiantei anteriormente, não quero que as minhas palavras possam contribuir para expor matérias que nesta Assembleia foram tratadas à porta fechada. O que lhe posso dizer é que recebi instruções, tendo em conta que trabalho numa área com infraestruturas críticas para o país, para reportar qualquer incidente, ainda que insignificante aos meus olhos, mas que possa, em minha opinião, conter algum risco. Reportar, senhor deputado. E foi o que fiz. Reportar. Não dou ordens. Depois de reportar, não sei como se processam as coisas, o que é que é feito ou deixa de ser feito. Isso também posso transmitir sem colocar nada em causa ou dizer alguma coisa à porta aberta que não o devesse dizer. Não sei. Reporto. E a partir do momento em que reporto, senhor deputado, se é só o meu dever, está cumprido e já não é mais nada comigo.
Senhora doutora, Vossa Excelência fez muito mais reportar. Permita-me o comentário, mas o que é que lhe deu para se meter à frente um homem que tinha um computador que não era dele? Faz parte das suas obrigações funcionais ou outras entrar em agressões físicas com alguém por causa de um computador? Faz parte das obrigações de uma chefe de gabinete? É que ainda agora nos disse que reporto. Para que é que se foram meter à frente dele? Eu já nem comento que, se ele quisesse, isto nunca tinha acontecido. Mas o que é que lhe deu para fazer uma coisa destas? Tinha instruções do seu ministro?
Não, senhor deputado, não tinha. Reportar tem a ver com uma parte do meu conteúdo funcional. Tentar impedir o cometimento de um crime é aquilo que qualquer cidadão tem a obrigação de fazer. E foi o que fiz.
As suas palavras serão avaliadas. Senhora doutora, face a uma quebra de segurança tão grave e um adulto que estava a roubar um computador, porque é que Vossa Excelência não chamou uma pessoa que se chama segurança?
Senhor deputado, chamei a PSP porque, para além do roubo do computador, houve agressões. Não fui a única pessoa, não fiz nenhum telefonema, eu própria. Foram feitos 5. 5 telefonemas para a PSP. E julgo que a situação era mesmo um caso de polícia. Se o senhor deputado pretende criticar o meu recurso às autoridades policiais, estará no seu direito, mas não vejo que isso possa ser criticável.
Sr. Doutor, o que eu critico é a anormalidade dos comportamentos. Ele inventou notas que não tinha, não se sabem para quê, e aqui é igual. Há um caso tão grave que obriga as pessoas a refugiar-se da casa de banho, tenham segurança na entrada do prédio e começam a ligar para a polícia uns atrás dos outros. Isto não é normal. Bem, já nem falo de se meter à frente dele. Não é nada normal. Portanto, eu não critico. Não deixa de ficar espantado. Sr. Doutor, para terminar... A PSP que chamaram chegou a lá ir, ou a única PSP que lá foi, foi a que foi acompanhada por ele buscar os pertences dele?
Senhor deputado, desconheço. Não sei que entidades ou agentes da PSP nós chamámos, porque quando se liga para a PSP não temos agentes identificados. Desconheço aqueles que foram à chamada do Dr. Frederico Pinheiro. Portanto, o que é que eu vi? 2 agentes da PSP. 2.
Muito obrigado,
senhora. Quando saí de casa bem, tinha 2 agentes da PSP.
Senhor deputado, vamos terminar com... Vou-lhe dar uma ligeira tolerância para esta pergunta, mas já terminámos o tempo. Para a última pergunta, então, se faz favor, senhora.
Era um esclarecimento à pergunta.
Muito bem, então pode fazer.
Os 2 agentes encontrou quando saiu da casa de bem? Foi no fim?
Não, senhor deputado. Quem me foi dizer que podia sair da casa de banho, como já transmiti aqui, foi o senhor Segurança. Os 2 agentes da PSP estavam no piso 0 do Ministério. Vieram depois para cima, onde nos identificaram a todas as pessoas que estavam envolvidas nesta situação.
Muito bem. Muito obrigado, senhor deputado. Senhora doutora Eugénia, vamos então para a última intervenção desta ronda. Senhor deputado do Chega... Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Eugénia Correia. Doutora, mudando aqui um bocadinho de assunto e pegando no tema da TAP, a doutora concorda com os despedimentos da CEO e do PCA nos moldes em que estes foram feitos?
Senhor Deputado, não me cabe a mim concordar ou deixar de concordar. Eu sou chefe de gabinete.
Senhora, vai-me desculpar, mas essa resposta não serve, uma vez que a senhora faz um e-mail no dia 11 de março em que diz expressamente não concordo com a decisão dos expedimentos por justa causa. A falta de comunicação entre os Ministérios das Finanças e Infraestruturas revela fragilidade e desorientação do Estado. Mas então tem que concordar ou não tem que concordar? Ou num e-mail diz que não concorda e aqui já diz que não tem que concordar nem discordar. Senhora, vamos ver se nos entendemos.
Senhor Deputado, vou fazer então um esforço para tentar contextualizá-lo e ver então se a situação fica clara. Senhor Deputado, o Ministério, a área governativa das infraestruturas é a tutela setorial da TAP. O procedimento legal de destituição dos órgãos de administração da TAP é promovido e desencadeado e liderado pelo Ministério das Finanças, que é quem tem a tutela acionista da TAP. Nos termos da lei, essa tutela acionista é exercida em coordenação com a tutela setorial. No âmbito dessa coordenação com a tutela setorial, acompanhei os trabalhos de preparação do projeto de deliberação unânime por escrito que iria ser comunicado aos dois elementos do Conselho de Administração da TAP que eram objeto de pretensão de destituição, e acompanhei também a pronúncia de ambos e acompanhei também o projeto de deliberação final. Esse e-mail que o Sr. Deputado menciona insere-se neste contexto de trabalho. É um e-mail que, tanto quanto é do meu conhecimento, foi objeto de classificação. Não obstante, é um e-mail que veio a aparecer nos meios de comunicação social. Não obstante, é um documento classificado, cujo conteúdo eu não me vou pronunciar, mas há uma coisa que me posso pronunciar, é sobre o que é que lá não está. E o que não está lá, Sr. Deputado, o que não está lá escrito é que o relatório da IGF não seja ele próprio e só por si causa mais do que suficiente, com fundamentação mais do que suficiente para promover o procedimento. Ou seja, não obstante, no âmbito da elaboração de um procedimento jurídico no qual colaboraram muitos juristas, e haver, como também é comum, estratégias jurídicas diferentes em que uns juristas, como é o meu caso, são mais objetivas, e outros juristas que entendem que as argumentações devem utilizar todos os argumentos possíveis e às vezes argumentos laterais e argumentos laterais dos argumentos laterais. Portanto, estamos a falar de estratégias jurídicas de elaboração de um projeto de deliberação unânime em que os pontos de vista nem sempre foram coincidentes. Entre os, a abordagem jurídica não é a substância da decisão. Porque o meu entendimento, e por isso lhe digo que posso falar sobre o que não está nesse documento, ou seja, não está nesse documento qualquer ideia de que o relatório da IGF não seja muito mais blindado do que qualquer parecer jurídico. E digo isto porquê? Porque é um relatório que foi feito por uma equipa de juristas de uma entidade de auditoria do Estado, com recolha de documentos que foi solicitada a todas as entidades.